Na economia circular, inovação significa entender o que as pessoas querem e como estão dispostas a se comportar, além da viabilidade técnica e econômica das iniciativas. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor Edson Grandisoli. Professor Edson, como a tecnologia pode ser aliada na transição da economia linear para circular?
Olha, a tecnologia ela tem papel fundamental nessa transição, né? Ela tem o papel de levar até as pessoas e ajudar as empresas nessa transição de uma economia mais linear para uma mais circular. Tecnologias, por exemplo, que podem ajudar a melhorar e aumentar a eficiência da reciclagem de diferentes materiais que é utilizada hoje, tecnologias, como por exemplo tecnologias da comunicação, que podem facilitar o contato entre diferentes atores sociais, atores, por exemplo, que podem ter um tipo de resíduo que vai ser descartado e que pode ser utilizado ou reaproveitado por um outro ator de uma outra cadeia produtiva. Então, a tecnologia ela pode ser utilizada tanto no sentido que a gente costuma pensar muito em tecnologia do ponto de vista de desenvolvimento de processos, como a tecnologia da informação, a internet das coisas, entre outras modalidades que podem colocar as pessoas, diferentes atores, em contato.
Essa transição de economias é uma necessidade que não pode ser mais adiada?
Ah, com certeza. Eu acho que a gente já chegou em vários limites planetários, né, do ponto de vista ecológico mesmo, dizendo, né? Então a gente tem que realmente repensar uma série de processos que estão relacionados aos nossos meios de explorar a natureza, nossos meios de produzir, nosso meio de consumir também, nossa forma de descartar. Todos esses processos precisam ser repensados, que hoje eles são organizados de uma maneira muito linear, que gera muito desperdício, muita poluição, para uma forma um pouco mais circular, onde a gente pode reaproveitar materiais que já estão em circulação e pode também reciclar ainda uma maior quantidade de materiais.
E as empresas de tecnologia, como uma fábrica de aparelhos de telefone celular, já estão enxergando essa necessidade?
Ah, com certeza. Hoje em dia, ninguém vive, né? Praticamente ninguém deixa de ter, ninguém vive sem um aparelho celular, né? E a maioria dos aparelhos celulares hoje, eles são feitos de uma lógica, dentro de uma lógica muito descartável, né? Então, uma vez que esse aparelho não nos serve mais, ele se torna obsoleto, existem poucas vias ou quase nenhuma via para que a gente possa descartar corretamente esse aparelho. Então, o aparelho inteiro acaba sendo descartado, chegando ao ambiente e junto com eles uma grande quantidade de minérios, por exemplo, como ouro, paládio, cobre, prata, que poderiam ser muito bem reaproveitados na produção de um novo aparelho. Então, o design dos celulares ele precisa ser repensado, a gente está falando de celular, mas muitos outros aparelhos, né, precisam ser repensados de formas que eles possam ser trabalhados de forma modular, ou seja, se eu quiser trocar só o chip do processador do meu aparelho, eu tenho condições de trocar, se a tela quebra, eu sou capaz de trocar somente a tela, e assim por diante. Então, essa lógica, essa nova lógica do design precisa chegar rapidamente ao celular, como muitos outros produtos eletrônicos que fazem parte da nossa vida.
E como os aplicativos podem ser úteis para essa necessidade de mudança de mentalidade e economias?
Olha, eu acho que os aplicativos, eles têm também, de novo, uma função fundamental, né? Eu acho que muitos aplicativos, eles são feitos para levar informações importantes para as pessoas, né? Então, para as pessoas saberem das limitações, das barreiras e dos problemas sociais e ambientais do modelo econômico, né, relacionado à economia linear que a gente vive hoje. E da mesma forma já existem muitos aplicativos muito, muito interessantes que nos indicam, por exemplo, pontos de coleta de material eletrônico, isso é uma coisa muito importante, e outros aplicativos, como eu citei antes, que podem colocar em contato pessoas que têm determinados tipos de material para descartar com pessoas, cooperativas e instituições que podem recolher e utilizar esses aparelhos para outras finalidades, né? Então, acho que os aplicativos, em especial aqueles que visam comunicação entre diferentes atores, eles têm um papel fundamental aí nesse processo.
Como o setor público pode ser útil nesse processo de mudança?
Olha, dentro de uma economia, dentro da transição de uma economia linear para uma economia circular, todos os atores são importantes. Os atores que extraem o recurso, os atores que produzem, os atores que consomem e depois os atores que tomam conta da questão dos resíduos, né? O poder público, ele tem um papel fundamental em todas essas etapas, né? A gente pensa sempre muito no poder público no final desse processo de ter um caminhão de reciclagem, né, que vem coletar o nosso material reciclado na porta da nossa casa, que dá a destinação correta depois para esse material ou para cooperativas ou para centrais maiores públicas de reciclagem. Mas o setor público, os governos, eles têm papel fundamental ao longo de toda a cadeia, principalmente incentivando melhores práticas e criando políticas públicas e políticas de investimento que facilitem toda essa transição de uma economia linear para uma economia mais circular.
E a educação é um dos pontos mais importantes para a difusão da ideia da economia circular?
Eu acho que a educação, ela tem um papel fundamental, né? A educação, a gente está muito acostumado a associar a educação com a questão de informação, né? Na verdade, a educação e a educação para a economia circular, ela tem um papel fundamental para, além de informar, mostrar alternativas e criar uma visão crítica, complexa e sistêmica sobre todos esses processos que fazem parte da nossa vida, né? Então, a educação, ela tem como função justamente formar um cidadão mais crítico, mais participativo e que possa colaborar efetivamente para melhorar todos esses processos do ponto de vista social e também do ponto de vista ambiental.
Professor, o que seria mais importante também pontuarmos?
Olha, eu acho que quando a gente fala desses assuntos, às vezes eles podem parecer muito distantes da nossa vida do dia a dia, né? E muitas pessoas, eu sei, né, eu conheço muitas pessoas que se preocupam, por exemplo, em economizar água, economizar energia, fazer uma coleta de água da chuva para poder reutilizar em casa, descartar corretamente o seu lixo. Muitas pessoas que fazem compostagem, que é uma prática muito legal, né, de você não jogar no lixo os seus resíduos orgânicos, mas poder transformá-los em adubo para uma horta que você pode ter em casa. Ou seja, no dia a dia já existem muitas possibilidades para a gente colocar em prática, né? E muitas vezes as pessoas se desanimam, elas olham ao seu redor, à sua volta, e se sentem muito sozinhas muitas vezes. Puxa, só eu que faço isso, só eu que me preocupo com as questões sociais, com as questões ambientais. Mas é muito importante que você seja coerente com seus princípios e com seus valores e que você continue realizando essas ações que você já realiza no dia a dia. E pode ter certeza que, apesar de você se sentir muito sozinha, muito sozinho nessas ações, você certamente está servindo de modelo e está inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. É muito importante que a gente tenha perseverança e coerência nas ações do nosso dia a dia.
Obrigada, professor, pelas informações.
É importante que a gente difunda essas ideias para as pessoas, para que elas se sintam mesmo empoderadas a fazer e a seguir fazendo no seu dia a dia. Isso é muito importante.
Ok. Obrigada, professor.
Obrigado.
Franciele Tien para a CBN.